uma mulher fala a verdade.
Ora viva, estimados ouvintes e internautas do Namib Fala a Verdade. Já estamos no ar para o Mangolé, edição de quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Este Mangolé tem a coordenação de Armando Chicoca. A apresentação sou eu, Fonseca Ching. A equipa técnica está constituída pelo Paulo Fernando Aster Kulembe. A nossa redação está a cargo da nossa colega Luísa Gomes. Portanto, já tenho aqui uns convidados para este debate. À minha direita está o doutor psicólogo Enoque Livulo. Doutor, seja bem-vindo.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite e bom dia extensivo a quem nos estiver a acompanhar.
À minha esquerda está o doutor Quirino Boano. Doutor, seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite que nos foi formulado. Estender uma saudação efusiva aos radiovintes que nos acompanham neste momento. E também saudar aqui o meu colega de painel, nosso psicólogo. E também saudar o pessoal que aqui trabalha conosco. Muito obrigado.
Muito bem. Já sim, já vamos começar com este Mangolé. Mas antes disso, eu queria aqui situar aos nossos convidados que fizéssemos aqui o rescaldo de algumas notícias que marcaram o último fim de semana. Morreu a antiga estrela do futebol angolano, o senhor que é do Namib, Paulo Alves Paulão. Doutor Enoque Livulo, o que é que tem a dizer sobre esta perda prematura do nosso companheiro Paulo Alves Paulão?
Bem, muito triste, muito triste. Uma perda é sempre uma perda. Nada mais, nada menos. Para os que ficam, ficam as memórias. Para ele que parte, ficou o legado, as emoções que nos conseguiu transmitir. De modo síntese, portanto, a aceitação do facto é um passo fundamental no sentido de congelarmos algumas energias para continuarmos a trilhar esta grande jornada.
Muito bem. Doutor, morreu a antiga estrela do futebol angolano, e não só, Paulo Alves Paulão, é filho do Namib, 10 dias depois de ser homenageado.
Pois é, uma morte é sempre uma morte. O senhor Paulão foi homenageado, penso que no passado dia 8 de agosto, se a memória não me falha, pelo programa Recordar e Viver, da Rádio 5. E nesta semana acompanhamos todos surpresos o passamento físico desta grande figura que marcou muito o futebol angolano. Nada mais nos resta senão a família enlutada, no caso, os nossos mais sentidos sentimentos de pesar, e dizer que o mundo do futebol perdeu, os angolanos perderam, e pronto, a vida tem destes momentos, mas é uma perda que não estava sendo cogitada por nós, porquanto esteve connosco recentemente.
Ainda nesta semana mesmo, o governador do Namib, Asher Mangueira, recebeu em audiência o grupo de ativistas cívicos da província do Namib. O que é que tem a dizer sobre esta abertura do governador Asher Mangueira em dialogar com a juventude?
Bem, o diálogo faz parte tanto das maiores virtudes que se possa mencionar, e entende-se o diálogo como a melhor e a maior via de mediação e resolução de conflito. Entretanto, quando há esta vontade e intenção de mediar ou resolver algum conflito, ali estamos plenamente de acordo e são iniciativas de se, portanto, enaltecer. Porém, é fundamental também aqui abrirmos aspas de que, ao manifestarmos este interesse, os assuntos trazidos ao de cima não podem ficar sob ouvidos de aluguel, caírem sob águas de bacalhau ou como que tivéssemos que oferecer falas ao vento. É fundamental, portanto, essa abertura, naturalmente, foram trazidas ao de cima algumas situações que representam preocupação no seio da sociedade. O fundamental seria, mais sensato, de que, de modo pleno, as questões levantadas recebessem, portanto, uma resolução plausível como tal. É verdade que nem todas devem ou vão merecer a resolução, se calhar porque transcende a esfera de competência de Sua Excelência Senhor Governador, mas que também se tenha essa, vamos chamar de humildade, para se dizer assim, olha, isto aqui não vou conseguir, isto aqui pode esperar, isto não, etc, etc. E não suavizar problemas e fazer como que estivesse a fazer terapias da fala, como que estivesse a fazer ensaios, aprender a falar ou mentir diante de microfones, que não é bom. Se tivermos que cair no contexto religioso, inclusive representa um pecado. Numa esfera política ou científica, teríamos a dizer uma questão de má fé. Sei que os assuntos discutidos não merecerem a atenção pormenorizada, assim como o devido tratamento. Queremos acreditar que Sua Excelência, Senhor Governador, enquanto animal racional, tem uma equipa. Queremos acreditar que desta equipa está, portanto, a fazer alguns esforços para que os assuntos tenham, portanto, um bom percurso de resolução.
Doutor Quirino Bueno, o governador recebeu em audiência o grupo de ativistas, mas no centro da questão esteve os assuntos sociais que enfermam a sociedade maniense. O que é que tem a dizer sobre esta abertura do governador Xamangue em receber os ativistas?
Bem, hoje os movimentos, ou seja, a sociologia, tem um conceito que fala relativamente sobre os movimentos sociais. Ou seja, hoje já não se faz política só na senda dos partidos tradicionais ou tradicionalistas. Hoje existem aqueles movimentos que identificam problemas, identificam situações e propõem ou levam estas mesmas questões a quem tem o direito ou tem a competência de os resolver. Sendo que os jovens constataram tal situação, entraram em contacto com Sua Excelência o Senhor Governador, apresentaram os problemas e daí espera-se que, em função do que disse aqui o caro colega, tanto vai-se ver o que é que se pode resolver e tocar a vida para frente. Porquê? Porque os problemas são vários e esperamos que aquelas que são mais prementes, de facto, sejam já resolvidos, porque também, como se tem dito, a vida não para, né? A vida é dinâmica e não podemos começar a viver de promessas futuristas. E então, que se resolva aquilo que tem que se resolver e o resto, portanto, vamos ver como é que se faz isso.
Muito bem. Doutor, ainda assim, nesta senda mesmo, os membros do Governo Provincial do Namibe avaliaram os projetos em curso na província e, neste encontro, uma das recomendações saída é o uso racional dos bens públicos, tal como viaturas e outros bens, porque tem havido aquela situação em que pessoas que não pertencem ao Estado, mas usam as viaturas do Governo. Mas, desta vez, saiu um comunicado que as viaturas do Estado devem ser usadas exclusivamente para funcionários daquela instituição. O que é que tem a dizer sobre esta recomendação do governador?
Bem, vem tarde. É positiva, embora tanto ela venha acima da hora. Mas eu queria fazer uma perspectiva, uma questão talvez de analogia transversal. O que acontece, hoje em dia falou-se no sentido das viaturas, mas esse problema, portanto, ele acaba acontecendo em outros bens do Estado, em que alguns que lhes são conferidos o poder acabam usando para outras áreas da vida que não são dedicadas fundamentalmente para a finalidade do Estado de modo primário. Quero também dizer que, portanto, é uma medida que na verdade nem devia ter sido, mas seria uma questão de consciência. Que um pai encarregado de educação pega assim um determinado valor para a criança comprar alguma coisa e a criança compra uma outra coisa que não tenha sido aquilo. Também quero olhar nessa medida como também, mais uma vez, positiva, sendo que é fundamental olharmos para o critério de fiscalização. Esperar que essas pessoas que faziam ou fazem uso, por exemplo, das viaturas para outras finalidades, não aos desígnios do Estado, são racionais. Sabem que não podem fazer isso. Entretanto, escolhem fazer isso a seu belo prazer. E falar, orientar simplesmente, pronto, é uma orientação. Não é decreto, é apenas uma orientação, quero assim entender. Na verdade, tenho uma certeza acima de 50% que alguns ainda se vão fazer os extravios, não é isso? O uso indevido, menos racional dessas viaturas. Então, daí também, da boa decisão, subsidiarmos também como opinião de que haja fiscalização nesse sentido, que haja um memorando, um protocolo, que procure responsabilizar aqueles que não fizerem uso de maneira racional, aqueles que fizeram uso indevido daquilo que são os propósitos das mesmas viaturas. Portanto, a fiscalização aqui é um elemento patente, é virar de cima, sob pena de que aquilo que não se queira, aquilo que vai continuar a existir. Quanto a mim, esse é o meu ponto de vista, para dizer que é uma decisão positiva, embora venha tarde, e que deve ser acrescida com o critério, o aspecto de fiscalização.
Tivemos 5 mortes só em 2 dias. O que é que tem a dizer quanto a esta questão? É muito preocupante, né? Numa província como esta.
Morre-se muito. Na nossa província, morre-se muito em Angola, não só de Covid, mas de outras doenças também. Basta visitarmos os nossos cemitérios para vermos a azáfama que há lá todos os santos dias sobre a questão da morte. Portanto, morre-se muito. Agora, relativamente à questão da Covid, o que deve ser patente é a questão mesmo do uso correto das máscaras, o uso do álcool em gel, aquilo que nos foi orientado pelo Ministério da Saúde, para continuarmos a nos precaver. Caso contrário, esses números poderão continuar a aumentar.
Doutor, o que tem a dizer sobre o aumento dos casos da Covid na nossa província?
Bem, é um mal e deve ser encarado como um mal. Aumento de casos e, naturalmente, o número de mortes.
Exatamente.
Não sou especialista na área de saúde como tal, mas é um assunto que tem que ser levado ao pormenor. Se calhar, portanto, pelo número de casos que a gente tem e o número de mortes, se calhar é algo que precisava ser alvo de reflexão, ou ainda os especialistas, né, isso, os médicos, a equipa médica, portanto, o Gabinete Provincial da Saúde, surgisse ao terreiro, que é para poder prestar algum subsídio mais técnico, mais sistemático, não apenas subsídio estatístico. Portanto, de números nós estamos repletos, precisamos de mais subsídios, né, porque depois chega para ir ali é uma questão de dúvida, uma incógnita, para procurarmos saber a saúde da nossa saúde a nível do Namíbia, naquilo que tem que ver para os casos de Covid. Isso é de modo específico, porque de modo geral sabemos que o sistema de saúde da Angola é doente. Mas, entre os doentes, nós estamos em estado de coma induzido, dessa impressão. Porque em dois dias temos esse número de mortes, chama a atenção. E, conforme se sabe, a própria Covid não é uma doença que escolhe. Portanto, somos todos alvos disso. E fica a impressão, pô, se tá, na minha província estão a morrer assim, eventualmente, em qualquer circunstância, posso ser eu um dos enfermos. Se calhar tem o mesmo destino. Então, entendo ser necessário, da parte dos nossos superiores, surgir em terreiro, prestar alguma explicação, subsídios técnicos, fundamentarem por A mais B, das razões, portanto, da morte, ou deste número avultado de mortes na nossa província. Isto a fazer um convite a olhar, tanto pelo sim, pelo não. A inteligência humana, a mente humana, ao ser automática, nós, no automatismo, aprendemos a conviver com o próprio Covid. Tanto quando nos esbarramos com os primeiros casos de Covid, parecia ser coisa de outro mundo. Mas pelo sim, pelo não, a gente está a aprender a conviver isso, estamos a verificar o mundo, lá onde o mundo é o mundo, a retomarem as atividades normais, sem, entretanto, grandes atropelos naquilo que tem que ver com fatalidades biológicas, nas mortes. Da parte nossa, enquanto cidadãos, é mesmo o cumprimento das medidas de biossegurança. Também subsidiar aqui um cuidado ao nosso estilo de vida. Os fumantes reduzam as dosagens de fumo, porque esse vírus ama os pulmões. Eles consomem álcool de igual modo. Ali, não paralisação das atividades, exercícios físicos, é um fundamental. Porque também delegar isso simplesmente aos homens de saúde não vai bater certo, conforme já estamos a ver, que a nossa saúde não está de saúde. Então, da nossa parte, estamos fazendo a nossa parte, esperar que da parte dos outros façam a sua parte e, se não fizerem, que Deus venha castigar de maneira mais acertada possível.
Portanto, essas são as primeiras intervenções dos nossos convidados. Portanto, psicólogo Enoque Livulo e, à minha esquerda, o sociólogo Querino Boano. O nosso tema é a exclusão nas universidades dos jovens que não obtiveram a média 14 no ensino médio. Vou começar mesmo com o Dr. Querino Boano, portanto, é sociólogo. Até que ponto esta exclusão vai trazer consequência na nossa sociedade?
Bem, as nossas instituições têm problemas sérios de comunicação. Esses decretos já existem, estão lá. O decreto presidencial fala relativamente à questão da média 14. Não tenho aqui em decor qual é o número, mas sei que esses decretos existem. Mas o que aconteceu é que fomos todos apanhados com as calças nas mãos. Se reparou, havia jovens já a frequentarem os preparatórios para as universidades e os pais estavam todos imbuídos nesse processo. Professores, estudantes e encarregados de educação, fomos todos apanhados assim com as calças nas mãos por falta mesmo de comunicação. Sabemos, a partir daí dizem as grandes teorias sociológicas, que a parte da saúde, a educação é um direito universal, inquestionável e inalienável. Não se pode negar a ninguém o direito à educação. Esta medida, a propósito, como não foi previamente ou atempadamente comunicada, vem, como diz até o MEA, que é o Movimento de Estudantes Angolanos, vem dizer que é mesmo uma medida discriminatória. Discriminatória porque prima por uma perspectiva de segregação. A princípio é que não houve condições básicas, não houve questões prévias para se trazer de cima essa perspectiva da média 14. Primeiro, quem tomou essa medida não sabe que tipo de estudantes, por exemplo, nós temos. Em que contexto nós nos encontramos? Em que contexto se encontram os nossos estudantes? Que dificuldades passam no dia a dia? Temos aqui professores que lecionam no período noturno, por exemplo.
A esses também se vai exigir a tão propalada média 14. Portanto, há aqui uma série de fatores, há aqui uma série de situações que devia ser previamente informada, comunicada, estudada e analisada, para depois então se falar da questão da média 14. Nós temos famílias que passam inúmeras dificuldades. Os estudantes fazem esforço tão íngremes ou titânicos para, por exemplo, sair da praça, do mercado 5 de Abril, para depois ir à escola. Quer dizer, exigir a um estudante desses que tenha no final, no seu certificado, média 14, a mim parece que é um pouquinho bizarro, porquanto não se preparou devidamente nem os professores, nem os encarregados de educação e muito menos os próprios estudantes. Como disse no princípio, muitos deles já se encontravam a frequentar os preparatórios para ingressar nas mais variadas instituições de ensino superior. Portanto, é uma medida discriminatória. Fé com aquilo que são os princípios emanados, quer na Carta Africana dos Direitos do Homem, quer na própria Constituição e tudo mais, quando vem dizer que a educação é um direito universal. Portanto, essa é a nossa opinião, que também é a opinião do MEIA, que é o Movimento dos Estudantes Angolanos. Portanto, é uma medida discriminatória e que deveria, na minha perspectiva, devia ser repensada um pouquinho, ou então que venham informar as pessoas com certa antecedência, porque as coisas continuarem assim, vamos naquela perspectiva de fazer as coisas no joelho. Então, as instituições não é assim que devem funcionar.
O doutor levantou aqui a questão de que não é uma questão nova, os decretos existem. O que é que faltou? Comunicação?
Exatamente. Como disse, as nossas instituições comunicam mal. Comunicam mal e, por isso mesmo, temos essa situação de... Os decretos estão lá, tanto do ingresso para o ensino de base, como do ingresso, para o ingresso para o ensino superior. Os documentos estão aí. Agora, faltou é mesmo comunicar atempadamente. Essa é a nossa tese, essa é a nossa perspectiva. Comunicar atempadamente às instituições, às direções de escolas, aos pais encarregados de educação, que, olha, o teu filho está aqui a estudar, tal e tal, mas ele só poderá ingressar à universidade daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos, se no seu certificado obtiver a média 14. Quando não se comunica, quando não se faz esse trabalho de casa, e é de base também, porque a comunicação é dos elementos que comanda a vida dos seres humanos, quando não se faz esse trabalho, depois vamos ter essas dificuldades que estamos a ter agora. Está todo mundo assim, meio atabalhado, ninguém sabe. Há instituições que querem puxar para ver se fica a média 12, outros mantêm. Então está uma confusão. Portanto, precisamos que alguém venha a público, alguém vá lá, né, como se diz aqui, a ordem superior, não sei, que venha a público e, portanto, esclareça muito bem essa coisa, as famílias angolanas, sobretudo, principalmente as famílias que passam inúmeras dificuldades para mandar os seus filhos a diferentes escolas.
Muito bem, doutor. Doutor Enoque Livulo, do ponto de vista psicológico, o que é que isso vai causar, vai trazer na vida dos jovens, aqueles que tinham o sonho de ingressar para a faculdade?
Quero olhar esta medida tomada, tanto em diferentes direções, das quais é fundamental trazer aqui ao de cima que nem todas as direções são negativas. A abismal diferença entre o ideal e o real é que conflitua com, portanto, esta medida tomada. No contexto psicológico, vamos assim dizer, toda e qualquer medida de exclusão ou discriminação representa uma forma de violência. Tem que ficar evidente. Toda e qualquer medida de discriminação ou exclusão representa uma das formas de violência. Nesta perspectiva, as pessoas tomaram esta decisão, as entidades, no caso, acabam sendo violadores de algum bem, o bem-estar psicoemocional do indivíduo. E este bem-estar psicoemocional, que é fundamentalmente de jovens, que precisa de estar pleno gozo de saúde e faculdades mentais para poder responder às exigências da sociedade. Quando ia dizendo das várias direções da intenção, quero trazer exemplo aqui, um pormenor de que a intenção é boa. Portanto, termos estudantes, ou seja, inscrever-se alunos com média 14, a intenção é boa, sob o ponto de termos uma tanto qualidade de ensino como tal. Porém, a maneira como ela foi aplicada não foi a mais acertada. Naturalmente, faz parte dos decretos. Há quanto tempo? Já há muito tempo. As mudanças devem ser processuais, não podem ser radicais. Os sociólogos estudam isso. Se tivéssemos que pegar exemplos, é muito óbvio. Podemos pedir, Sua Excelência, Senhor Presidente da República, diz ao teu motorista para andar a 150 km por hora e de repente curvar. O que é que vai acontecer com a viatura? Cambalhota. Depois, quando tivermos que exercer alguma atividade física, tivermos a correr, no momento da curva, a gente tem que reduzir a velocidade e depois curvar de maneira saudável. Estamos a apelar aqui a medida processual em que as medidas, portanto, têm que acontecer as mudanças. O estar em decreto é uma coisa, é uma água parada, e naturalmente elas a obedecerem um percurso devem merecer, naturalmente um agitar, uma abertura de fendas. E quem tinha que fazer isso tinha que ser as entidades superiores. Permita-me fazer aqui uma incursão de um dos teóricos das teorias sistêmicas, Gerard Bateson, quando diz que as instituições, as empresas, as famílias, não fracassam porque têm que fracassar, não. Fracassam quando não há comunicação ou quando a comunicação é fragilizada ou débil. Portanto, é uma questão que devia merecer informação e sensibilização, se não for pedido mais, da parte das estruturas superiores para com as estruturas subalternas, no caso, gestores escolares, professores, de modo que chegasse em pleno aos estudantes, aos alunos, para ter uma preparação mais assertiva sobre este critério. Repito mais uma vez, a intenção é boa. Intenção. É boa porque também é lágrimas nos olhos quando a gente vê estudantes no ensino superior a fazer terceiro ou quarto ano, mas nem sabe escrever a palavra inscrição. Portanto, vou cá fazer um subsídio. Num dos bairros daqui do Namibe, vi um dos grupos preparatórios, vem escrever, assina a publicidade, vem aqui fazer a sua inscrição. Né? E-S-C, pronto. Eu olhei para aquilo, são estudantes superiores, já prepararam outros estudantes superiores. Qual é o problema? Ah, ele acaba sendo apenas um fumo. Cuja lenha é um sistema que está lá implementado, extremamente débil. Portanto, a intenção é boa, a maneira como foi materializada é que não é das mais corretas. Dê-me assim uma impressão, é para nós, em Angola, enquanto Estado, no nosso sistema de ensino, ouvimos dizer que há uma festa das faculdades, as melhores faculdades, assim, o ranking. Então, nós banhamos Angola, nós banhamos, tomamos um banho bonito para integrarmos esta festa. E quando percebemos que nós não estamos na lista da festa, saímos nus a correr. Essa é a intenção que fica. Saímos a correr com os genitais expostos e depois acabamos sofrendo represálias, abusos, insultos, que estão a deixar o psicológico em cabisbaixo. Conforme eu disse, a intenção é boa. Preparar para ir para a festa e, fundamentalmente, do ranking das melhores universidades é uma coisa boa. É preciso mesmo preparar-se. E preparar-se não é poema. Preparar-se é mesmo uma missão árdua. Temos que aqui fazer um convite daquilo que tem que ver com a uniformização do nosso sistema global de ensino, digo, uniformização do nosso sistema global de ensino. Vamos ter que fazer aqui um apelo em olharmos para o perfil das escolas, do perímetro urbano, periurbano, rural. Vamos olhar para o perfil do professor do perímetro urbano, periurbano e rural. Depois achamos um termo médio. Em termos técnicos, estamos a dizer, vamos lá pegar um estudante do Caindi, que veio lá o seu ensino médio. Qual é o perfil do professor que tem lá? Ele pode vir com média 14, vai fazer ingresso para a faculdade, cai com cadeira. Não é hipótese nenhuma, estamos a falar da própria uniformização. Portanto, é uma questão que tem que ser analisada, mesmo ao pormenor, com óculos de ler não são suficientes. É preciso aqui com lupas e microscópios para podermos identificar onde está o problema, organizarmos nós todos, eu enquanto também docente, é uma conta em que faço parte. E não queremos simplesmente aqui tirarmos as coisas, a culpabilização aos outros. Nós todos fazemos parte dessa estatística. Por quê? Porque as coisas não estão bem. É um conjunto. Vamos falar dos níveis motivacionais dos próprios professores. Vamos falar da própria uniformização do próprio sistema de ensino. Nível motivacional, estamos a falar o que é que o professor ganha. Qual é o sentimento de valorização, estima que o próprio ministério oferece a esse próprio professor para poder ensinar. Porque eu posso saber a 100, mas ensino a 20 ou ensino a 10%. Por quê? Há outras perspectivas em que eu não sou tido nem achado. Eu não sou uma máquina que ensina, sou um ser humano que tem uma esfera psicológica e emocional que precisa ser alimentada. Então, tudo isso concorre para que haja esse desempenho de furos. Nossos alunos saem, aquilo até chamar de cópia não dá, são penumbras, meu. E é uma pena, mas é o país que nós temos. Eu não quero fazer muita incursão. Nesse momento que falo, muitas ideias vêm à minha mente e, se eu escalar para não ferir sensibilidade, ficava nessa primeira incursão.
Doutor Quirino Boa,
o executivo ao tomar esta medida, será que acertou?
A educação é, dizem as grandes teorias sociológicas, é dos fatores de mobilidade social ascendente. E é por via da educação como muitos de nós nos realizamos como pessoas, como funcionários. A questão da média 14 vem, como diz aqui o nosso tema de conversa, tem a ver com a exclusão social. A exclusão social refere-se exatamente ao modo como os indivíduos são excluídos do uso da vida plena da comunidade ou do grupo onde a que pertence. Nesse sentido, quando a um jovem lhe é coartada a possibilidade de ir a uma universidade para depois daí, na sua vida, vir a ter a chamada mobilidade social ascendente, não podemos dizer que seja uma medida acertada. Já foi, tinha de se comunicar com muita antecedência, tinha de se comunicar atempadamente. Quando nos vem dizer isso agora, algumas questões nos vão surgindo. Por que só agora? Comecei a fazer aí algumas reflexões. Pronto, são mesmo só minhas reflexões e percebi que talvez seja uma maneira, um travão que querem colocar agora, olhando para aquilo que é a qualidade e a quantidade de estudantes universitários que nós vamos tendo. Ano após ano, nós vemos a Universidade do UIS, Luís Jaconde, lançou 500 licenciados. A universidade, não sei aonde, 1000 licenciados. Mas, se olharmos para a qualidade que se produziu aí, tal como esteve a dizer aí o Inoc, a falar a questão da escrita, já falou disso também o senhor Felipe Zau, a dizer que universitários, licenciados e tal, têm problemas de comunicação, têm problema de escrita, por aí fora. Será que é essa a perspectiva, esse travão só agora? Epa, ainda vamos parar, tentar organizar isso? E então, não posso concordar, não posso corroborar que seja uma medida acertada. Pronto, como disse o colega, a iniciativa é boa, porque precisamos também de qualidade, mas a maneira como nos foi comunicado esse processo foi tão repentino, como dizia antes, fomos todos apanhados com as calças nas mãos. E não é assim que as instituições funcionam. Portanto, isso tem consequências e o Meia fala, por exemplo, da questão da corrupção a nível médio. Como é que vai ser o nosso sistema de avaliação a nível médio depois? Sabendo que, portanto, é meu sobrinho, está aí a estudar, ele quando sai daqui tem de ter a média 14. Eu vou começar a dar quanto? 17, 18, 20? É essa tal corrupção que o Meia fala e outras corrupções mais. Portanto, essas vão ser as consequências que vão advir depois desta medida. Significa que temos de estar muito bem preparados para que tal decisão, tanto venha ter pernas para andar. As consequências são variadíssimas. Há uma teoria do crime e do desvio. Quando um jovem sente que não é tido nem achado, quando sabe que não é considerado, dizem os sociólogos do desvio, esse jovem, tanto, começa a incorrer em certos caminhos, em certas vias, que nós chamamos em sociologia de comportamento desviante. Aparecem aí questões como a criminalidade, aparecem aí questões como a prostituição, aparece, apesar disso ser discutível também, a questão da prostituição, a questão do uso excessivo de bebidas alcoólicas e outras consequências mais que surgem quando o jovem não é tido nem achado para a sua participação, para o seu envolvimento na vida da comunidade.
Para o nosso sistema de ensino, esta medida é mesmo necessária?
Bom, se queremos buscar qualidade, que é o que se exige, a medida é necessária. Mas, repito, temos de olhar para o contexto dos nossos estudantes, dos nossos alunos e das nossas famílias. De onde saem os nossos estudantes? Como vivem? O que comem? Que dificuldades passam para sair da sua própria casa até na escola? Portanto, todos esses fatores bem analisados, nós vamos perceber que os alunos, os estudantes vão à escola não lá, no sentido de muito diferente daquele jovem que está em casa, tem um computador, tem internet, tem tudo aí ao seu dispor e vai estudando. Quer dizer, ele tem aquela competitividade. Mas esse estudante que passa por essas dificuldades, dificilmente ele, quer dizer, vai chegar lá, salvam-se aquelas exceções daqueles jovens que são, vá lá, têm um know-how, têm um skill muito para frente. Mas eu estou a falar de experiência própria porque eu leciono no período noturno. E eu vivo situações que você vê o estudante a chegar, a dizer que estou lá, estou a sair, estou a chegar agora às 17 horas, 18 horas, estou a sair do serviço, desde manhã que não fui para casa e tá. Quer dizer, exigir a esse estudante uma nota, vá lá, assim, 18, 19, é um pouquinho também de falta de humanidade. Queremos qualidade, sim, mas temos de estar preparados para que tenhamos qualidade. A qualidade não surge assim, vá lá, assim, de mão beijada ou de mão dada. Não, a qualidade tem de ser preparada e tal. É como fazem as grandes equipas, Real Madrid, Barcelona, tem a qualidade de futebol porque preparam-se melhor do que as outras equipas. Então, se nós queremos ter qualidade como os outros têm, então temos de olhar para a questão das famílias. A pobreza nas famílias, tanto, tem sido também um dos fatores para que tenhamos os estudantes que temos. Porquê? Porque eles são obrigados a fazer das tripas ao coração para ir à praça, por exemplo, ou ir à zunga, vender uma coisinha aí, tal, e depois ir à escola, porque também não quer deixar de estudar. Está a ver? Então, há muitos elementos a serem analisados e a serem estudados. À medida, digo, volto a dizer, reitero, e também já dizia o colega Inoc, a medida é boa, mas a maneira como nos foi passada, nos foi transmitida, portanto, peca, pois nós todos não estávamos preparados para tal. Apesar de os decretos já estão lá, Agora faltou mesmo uma comunicação prévia, uma comunicação atempada, para que nós todos, pais, estudantes encarregados de educação, estivéssemos, né, já informados.
Dizer aqui aos nossos internautas e ouvintes do Namib Fala a Verdade, temos aqui a presença do Dr. Pedro Vitti. Doutor, seja bem-vindo. Ele também é o nosso convidado para este debate. Doutor, a média 14, será que define a qualidade do aluno?
É isso. Eu sou professor de Sociologia e formado na área. Portanto, corroboro em medida com o que os meus colegas antecederam, em que a questão da média 14 peca por não estar a ser exigida em contexto apropriado. A ser exigida num contexto em que condições prévias faltaram para que se pudesse passar a exigir dos estudantes que o acesso a outro nível de ensino, não é, dependesse então da obtenção dessa média 14 a nível do certificado. Nós temos que olhar também para a questão da comunicação, deveria ser prévia, e além disso também, tanto devemos olhar com os olhos de ver para aquilo que, como já se disse, é a realidade do nosso sistema de ensino, aquilo que é a realidade social que nós atravessamos desde 2014, tanto, e temos que conjugar esses fatores todos, não é, para vermos se o contexto é o ideal. Eu sou a favor, em opinião pessoal, tanto da nota 10 como nota mínima, ainda assim um exame de acesso, porque o mérito também deve ser acompanhado da justiça, e nós temos que perceber o contexto. Nós estamos num contexto em que não devemos motivar mais situações que levam-nos a retroceder, não é? Porque as consequências de uma exigência como essa são óbvias. Nós já, portanto, temos uma sociedade que tem altos indicadores de exclusão social. Uma medida como essa, não é, em nada contribui para a redução desses altos indicadores de exclusão social que nós já possuímos em si.
Do ponto de vista social, o que é que isto pode trazer aos jovens que não obtiveram esta média?
Para além da própria exclusão no sistema de ensino, os jovens ficam tanto limitados de dar continuidade à sua formação académica, muitos no caso. Isso pode depois, tanto, incorrer em outras situações, porque as pessoas precisam encontrar alternativa, e precisamos ter em conta que, grosso modo, estamos a falar de uma faixa etária a que vai ser afetada negativamente por esta medida. Nós estamos a falar essencialmente de jovens, de pessoas que estão numa fase da vida em que precisam tanto descobrir os seus potenciais, precisam trabalhar os seus potenciais, precisam encontrar tanto caminhos para se estabelecerem como pessoas dentro de uma sociedade. Então, as consequências são várias, e algumas delas já foram anotadas aqui. Portanto, nós já temos atualmente índices preocupantes de criminalidade. Não há dia que acordamos e não ouvimos relatos de assaltos, assaltos com recursos a armas brancas e outros meios, todos os dias nas comunidades, e se formos a consultar também as estatísticas da própria Polícia Nacional, portanto, preocupa-nos essa situação. Preocupa-nos também os indicadores crescentes da prostituição, não só aquela que acontece a olho nu, mas nós vamos notando também situações de comportamento desviante. Com certeza que vai influenciar, com certeza que vai contribuir em muito para o acréscimo desses fenómenos, não é, que podem naturalmente surgir como um efeito direto ou um efeito indireto desta medida. O que nós precisamos também ter em conta aqui é a alternativa, e mais, a exigência da média 14 está a ser feita ao nível de que setores de formação da educação? É relativamente aos magistérios, é relativamente à área de formação de professores, e relativamente ao ensino superior. E nós sabemos que nos últimos anos, não é, a área da educação tem sido a escapatória em muitas zonas do nosso país, tem sido a escapatória dos jovens no que diz respeito à busca do primeiro emprego, não é? A educação, a saúde têm sido as áreas privilegiadas. As famílias também, ao aperceberem-se que o nosso mercado, que a nossa economia tem essa dificuldade de absorver tanto a população economicamente ativa, tem incentivado os filhos a terem como prioridade uma formação em magistério primário, uma prioridade a formação na área do professorado, ou de saúde, justamente porque estão preocupadas em quê? Em ver os seus filhos empregados. Logo, se se aplica esta medida e uma vez que as alternativas para o mercado de emprego são reduzidas numa altura em que estamos a conseguir empregar muito pouca gente, dada a situação de crise económica e associada à pandemia que nós estamos a viver agora, isso vem com certeza a agravar. Portanto, a medida em si não é causa principal dos problemas de delinquência, de prostituição e outros que já existem, mas com certeza poderá agravar.
Essa é a primeira intervenção. Professor de Sociologia, Dr. Enoque Livuro, do ponto de vista psicológico, o que é que isso pode causar à juventude?
Tanto eu quero olhar assim, de modo mais técnico, para o estudante portador de deficiências, que à luz do decreto 20 poderia ser avaliado pela sua deficiência, como poderia entrar a nível do ensino superior? Qual seria a média a ser exigida para ele? Não seria 14, não podia ser à luz do decreto 20. Então, criou-se outro decreto, 17/16, engraçadamente, não se conseguiu materializar a inclusão das pessoas portadoras de deficiência a nível das escolas. Não se conseguiu. E se não se conseguiu, onde é que ficam as camaradas? Estão excluídos. Do seu ponto de vista de ensino, estão excluídos. E temos aqui, podemos sentar, criar fóruns, plenárias, municipais, provinciais e nacionais para discutirmos isso ao pormenor. Portanto, essas pessoas estão excluídas, vamos dizer, integradas a nível do sistema de ensino. Estão nas escolas, mas não são tidas nem achadas, tendo em conta as suas particularidades. Entretanto, ali é um erro, é um pecado que se cometeu e, se fôssemos mais humildes, também temos que chamar as barras do tribunal para que essas pessoas que implementaram essas medidas ou fracassaram nesses pormenores consigam responder ou pedirem-nos apenas as desculpas. Agora, olhando para aquilo que podem vir a ser as próprias consequências. Portanto, eu vou começar na primária, que eu baixo o processo de aceitação pessoal. Eu, enquanto jovem, eu, enquanto estudante, com pretensão de inserir-me para o ensino superior, e vi-me barrado de ingressar, vou ter um baixo processo de aceitação pessoal, ou uma avaliação negativa de mim mesmo, como que se eu fosse incapaz, como que se a vida tivesse acabado, as oportunidades, etc, etc. Papai e mamãe investiram tanto tempo e dinheiro em mim para ver se conseguisse se formar. E eu também tenho essa vontade, mas infelizmente não posso por razão A mais B. Que este pensamento em si só não é uma água parada, vai dar sempre uma água em movimento. O lugar, exemplo, a fatores como o stress, naturalmente, este elemento nocivo, este elemento negativo, este pensamento negativo, for aliado a outras fragilidades, a outras perdas que o indivíduo já passou. Vamos lá verificar, exemplo, perdi a mãe neste ano. Neste mesmo ano, exemplo, tentei 10 vezes numa perspectiva de emprego, não consegui. Agora vem essa medida, também não consegui. Então vamos falar conjuntura de eventos negativos, vão dar lugar, portanto, à depressão. Tristeza profunda, portanto, abrir margem à depressão. E como sabemos, indivíduos em depressão, estamos a falar de indivíduos doentes, sociedade doente, que vai abrir margem, portanto, para aqueles comportamentos que os meus colegas de painel, aqui o colega Quirino Boano e o colega Pedro Vitti, já fizeram menção. Vamos falar de consumo desenfreado de drogas, álcool, fuma, etc, etc. Nós vamos chamar assim de desvios de conduta ou comportamentos de risco. Portanto, são todos estes. Consumo desenfreado de drogas, a própria prostituição, vamos falar, exemplo, do roubo, etc, etc. Aqui, é fundamental tratar de cima. Algumas dessas ações, portanto, não serão feitas de modo consciente. De modo inconsciente, a mente humana procura estratégias de compensar o mal que, portanto, apregou a sua vida. Isso é como as feridas ao cicatrizarem. A cicatriz não escolhe o seu feitio. É automático. A ferida é assim, então, ao secar, a cicatriz fica lá daquela maneira. Se é bonito ou não, mas fica lá daquela maneira. É assim conforme as coisas vão ser. É um mal que foi que, nessa altura, muitos adolescentes jovens estão a incorrer. Naturalmente, vêm as suas sequelas. Ele, ao perceber que está sendo posto de parte, tendo em conta aquilo que são as suas habilidades, busca estratégias de compensação para promover o seu bem-estar. Tanto vai buscar no álcool, para distrair as falsas muletas psicológicas, vai a menina na busca. Portanto, a formação, a escola forma, prepara as pessoas para servirem fora da escola. Isso tem que ficar claro. Vamos estudar, você é professora, você é engenheira, você não sei o quê, etc, etc. Para um ganha-pão. Vê se essa intenção frustrada, tanto está bloqueado naquilo que tem que ver a fonte de receita. Então, ela é menina bonitinha, garota, etc, etc. Tem na sua destra, na sua retaguarda, tanta gente a querer ter ela como uma namorada e com pretensão de bens. A prostituição surge de maneira latente. Não é assim algo que ela programa, não. Agora vou ser prostituta. Não. ela não programa, isso é de modo inconsciente, vai surgindo esses pensamentos automáticos, como uma maneira de encontrar uma fonte de receita, um bem, de modo automático, também vem os roubos.
Nós vamos terminar por aqui este Mangolé, edição de quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Este programa teve a coordenação de Armando Chicoca, apresentação de Fonseca Ching, técnica de Paulo Fernandes Terco Lembe, a redação a cargo da Luísa Gomes, auxiliado pelo companheiro Augusto Cativa. Bem, por hoje é tudo e voltamos às próximas edições. Estamos juntos.
Uma mulher fala verdade.